בעזרת השם, דף חף דלת, יצאת שקריטות, עולה פסור, בבין זה נובדף, שלום עליכם. סתמוס דף חף גימל, עמוד בית, נעות שמלין, אמר אף ששת, מודה לבימיר לחכמים. סתמוס אומר את ג'ואנסון, תביאים עוזם את ג'סקוסם, איתי לבימיר לחכמים מנושור פסל. וכזה עושה גינץ', הפסור, הסתבן על דובידה סיאלי, פקו או נאו, אתם אומרים שגם עוסקי הדובידה דלת סיליטים, סילי קומאו סבו או נאו. איתם אומרים הדובידה, סיליטים כתרזו סקריפס, וג'י חטאת, Porque comido sebo ou não. E já vimos várias vezes essa lei. A pessoa na dúvida traz o Hashem Talui. É um sacrifício que se sacrifica numa situação de dúvida. Se ele tem que trazer o Hatat ou não, ele traz o Hashem Talui. O caso da discussão é que a pessoa estava na dúvida se ele comeu sebo ou não, santificou o animal para o Hashem Talui e depois descobriu que ele não pecou. O que se faz com esse animal? Farbimir, essa santificação foi por engano. Ele só santificou porque ele achou que ele tinha que sacrificar o Hashem Talui. Ele descobriu que ele não pecou. Foi tudo um engano. Então, o animal não está santificado. Se Farbimir. E Rahamim dizem que não. A pessoa, quando ele está na dúvida se ele tem que sacrificar o Hatat ou não, e ele não pode sacrificar o Hatat porque talvez ele não pecou, ele fica ansioso, libono kfo. Ele não tem como sacrificar o sacrifício de Hatat, que talvez ele deveria. Então, quando ele santifica o Hashem Talui, ele santifica da forma melhor possível. Ele santifica de forma definitiva, fala Rahamim, incondicional. Então, é o máximo que ele pode fazer. Então, fala Rahamim, mesmo que se esclareça depois que não pecou, o animal continua santificado, porque ele santificou de forma incondicional, de forma definitiva. Assim falaram Rahamim. Mas Yeremir diz que não. Ele santificou porque ele achou que ele tinha. Ele descobriu que não pecou. A santificação foi por engano e o animal é laico. Então, fala Sheshet que Yeremir concorda com Rahamim num caso. A pessoa, ele tinha que sacrificar um Hashem Talui por causa da dúvida. E ele santificou dois animais para o Hashem Talui. Por que dois? Ele tinha o receio que ia perder um dos animais. Então ele falou, vou santificar outro como garantia. Se eu perder um, eu sacrifico o outro. Então, nesse caso, fala Rav Sheshet, nesse caso, também Ramir vai dizer que se a pessoa sacrifica um Hashem Talui, o outro continua santificado. Mesmo o Rabi Meir vai dizer isso. Por quê? Maitama. Atkan lo pligi Rabi Meir aleon de Rabanan e la mishum de lo galedate de libonokvo. Explica. Quando o Rabi Meir discute com o Rahamim, é num caso normal. A pessoa, ele estava na dúvida se ele pecou ou não, santificou um Hashem Talui. Farmir, ele santificou porque ele achou que ele tinha que santificar. Se ele descobriu que ele não pecou, a santificação foi por engano e não aconteceu. Isso num caso normal, que a pessoa não demonstrou a ansiedade dele. Farmir, nesse caso, se ele descobre que não pecou, o animal é laico. Avalacha, mech dechado de baile la frushi. Maitama afresh trei. E savari, mir kashar mi chabra beida chabra. Que mandigaledate de ribonokvo. Aya. Então explica. Num caso que ele tem que sacrificar um Hashem Talui e santificou dois animais, Temir vai falar, se vê que ele está ansioso, por que ele santificou dois? Santifica só um. Você está obrigado a só um. Por que ele santificou o segundo? É porque ele está ansioso, Libonokvó. Então nesse caso também, Temir, ele santificou de forma definitiva. Mesmo que ele sacrificou um, o outro continua santificado. Então o que se faz com o Hashem Talui que continua santificado e a pessoa não vai sacrificar? Então, temos que levar esse animal para o pasto e esperar que ele se defeitue. Quando ele sofre um defeito, ele pode ser resgatado. Podemos transferir a santidade desse animal para dinheiro. O dinheiro é usado para sacrifício no Beit HaMikdash. E o animal se torna laico e a pessoa pode abater e comer. Então isso é um caso que Rabi Meir concorda com o Rahamim. Quando se vê que ele estava ansioso, também Rabi Meir vai dizer, ele santificou o Hashem Talui de forma definitiva. Amar Rabi Yehuda Amar Rav, fala Rabi Yehuda em nome de Rav. Modim Rahamim e Rabi Meir, be Hashem Talui, shuzmu edav. Agora, fala de nome geral, num caso que Rahamim concordam com o Rabi Meir, que a santificação do Hashem Talui foi condicional. Qual é o caso? Hashem Talui Shuz Moedav. É o seguinte, a pessoa comeu um pedaço de carne. Ele diz que isso é gordura. Ele diz que isso é permitido. Vieram duas testemunhas e disseram que talvez é sebo. O tribunal aceitou esse testemunho. Ele diz que é gordura. Mas o tribunal aceitou o testemunho. Então, obrigaram ele a sacrificar o Hashem Talui. Ele santificou o Hashem Talui porque ele foi obrigado. Nesse caso, se esse testemunho sofreu a azamá, foi desmentido, o animal se torna laico. Também Rami vão concordar com isso. Por que nesse caso Rami vão concordar? Atkalo plegi rabanan na lei de Meir elaicha de afreshe al piatzmo de amrina de bonokfo. Explica. Quando o Rahamim disseram que a pessoa está ansiosa e santifica o Hashem Talui em definitivo, quando ele próprio tem a dúvida se ele pecou ou não, tem a dúvida se ele tem que sacrificar ou não o Hatat, então ele santifica o Hashem Talui da melhor forma possível. Mas isso é quando ele tem a dúvida. Avalecha dal piedim afreshelava samich elaved edim de savadim atu acherim o mezam eleu. Mas, num caso que a pessoa diz que comeu algo permitido, vieram duas testemunhas e falaram que ele comeu talvez sebo, ele não acredita nas testemunhas, ele sabe que ele comeu algo permitido. Ele forçosamente teve que santificar o Hashem Talui por causa do tribunal, mas ele não santificou de forma definitiva, porque não tem receio se ele pecou ou não. Ele diz que não pecou. Então, nesse caso, também Harim vão dizer que ele não está ansioso. Se ele não está ansioso, a santificação é só porque ele achou que ele vai sacrificar, porque o tribunal disse. Se esse testemunho foi cancelado, sofreram a azamá, o animal é laico. O caso da azamá, que o testemunho é cancelado, é o seguinte. Duas testemunhas vêm e dizem que o sujeito comeu certo dia, digamos, na segunda de manhã, comeu talvez sebo. E o tribunal aceitou o testemunho. Vieram outras duas testemunhas e disseram, esses dois que testemunharam estão mentindo. Porque na segunda de manhã, eles estavam em outro lugar conosco. Imanu Aitem. Então, esses dois, não tem como dizer, foram comeu talvez sebo segunda de manhã, eles estavam em outro lugar. Nesse caso, o testemunho deles foi cancelado. O sujeito sabe que ele não comeu sebo. Ele só santificou o Hashem Talui porque ele foi forçado pelo tribunal. Ele não santifica de forma ansiosa. Santifica só o mínimo necessário. Então, se esse testemunho foi cancelado, o animal é laico. Também Rami vão concordar. Metiv Rabba perguntará. Shoroniskal enoken. A Mishnah diferencia entre o Hashem Talui e o caso do Shoroniskal. Então, o que significa isso? Imatiloniskal. Então, Choroniskal aqui é o caso que o tribunal disse que um boi matou uma pessoa. Ou um outro animal matou uma pessoa. Vamos usar o exemplo do boi. O tribunal disse que esse boi tem que ser apedrejado. Depois descobriram que o boi não matou a pessoa. Então fala a Mishnah, o boi é permitido. Ele não tem que ser apedrejado mais, ele não matou ninguém. É um boi completamente normal. Então, no caso do Hashem Talui, Hamim dizem a santificação do Hashem Talui continua, mesmo que se descubra que o sujeito não pecou. No caso do Shoroniskal, se descobre que o boi não matou, a situação volta ao normal e o boi é permitido. E, Hidami, qual é o caso da Mishnah do Shoroniskal? Ilimadatu Betrei Amri Arak. O Betrei Amri Lo Arak. Então, a sequência da Mishnah fala, mesmo se o boi foi apedrejado, porque acharam que ele matou uma pessoa, e se isso é verdade, é proibido ter proveito dessa carcaça do boi. Depois descobriram que o boi não matou, então é permitido ter proveito dessa carcaça, dessa nevela. Por exemplo, do couro do boi. Então, o que aconteceu? Se é o caso é que duas testemunhas vieram e acusaram o boi, que o boi matou, e mataram o boi apedrejando, e depois veio duas testemunhas que disseram que o boi não matou, se esse é o caso, porque nesse caso você acredita nas duas últimas testemunhas que permitem o boi, e você permite o boi, você tem duas testemunhas que vieram primeiro e acusaram o boi. Então, você, por que você acredita mais nas segundas duas testemunhas do que nas primeiras? Ela lá, bede azamá. Então, tem que ser da, o caso da azamá. Duas testemunhas vieram e disseram na segunda de manhã esse boi matou uma pessoa. E apedrejaram o boi. Depois vieram outras duas testemunhas e disseram, esses dois primeiros estavam conosco em outro lugar na segunda de manhã. Eles não têm como saber o que aconteceu naquele episódio do boi. Então deve ser que esse é o caso da azamá. Nesse caso a gente acredita mais nas segundas duas testemunhas. Então, se é assim, teve a azamá, o boi se torna permitido. A Mishnah menciona o caso do Shorniska para diferenciar entre isso e o caso do Hasham Talui. Então, se é assim, se o caso do Shorniska é o caso da azamá, que a gente acabou de falar, o caso do Hasham Talui também tem que ser o caso da azamá para poder diferenciar entre as leis. Tem que ser o mesmo caso no, nas duas situações, com leis diferentes. Então, também o caso da do Hasham Talui, que descobriram que o sujeito não pecou, deve ser também que se trata da azamá. Duas testemunhas vieram e falaram na segunda de manhã, o sujeito possivelmente comeu sebo. O tribunal obrigou ele ao Hasham Talui. Vieram outras duas testemunhas e disseram que não. As duas testemunhas primeiras estavam conosco em outro lugar na segunda de manhã. Deve ser que esse é o caso. Se esse é o caso, você vê que Mir e Hamim discutiram se o Hasham Talui continua santificado ou não nesse caso da azamá. Não é como Rav Yudá, Rav Yudá disse que no caso da azamá, Hamim concordam com o Rav Mir, que a santificação é mínima, que o sujeito não santificou de forma ansiosa. Então, não parece da Mishnah assim. Se o caso do Sharon Escala é o caso da azamá, o caso do Hasham Talui, que a Mishnah diferencia a lei, também é o caso da azamá. E no caso do Hasham Talui, o caso da azamá, tem discussão Rav Mir e Hamim. Não, como o Ravida disse, que Hamim concorda com o Rabim nesse caso. O Pli. Mas Abai, fala Abai que não tem nenhuma prova. Vedir Mashor Niskal, Echidami, Kikon Sheba, Aruk Beraglav. Fala Abai, não tem nenhuma prova desse raciocínio. O caso do Shor Niskal, do boi, que foi apedrejado, é que disseram primeiro que esse boi matou uma pessoa. Apedrejaram o boi, e de repente aparece essa pessoa viva. Então descobriram que o boi não matou. Por isso permitiram ter proveito da carcaça? Também no caso do Hasham Talui é isso. Falaram que talvez o sujeito comeu sebo, ou ele próprio suspeitou que ele comeu sebo. E depois ele santificou o Hasham Talui e pegaram um pedaço do que ele comeu e viram que não é sebo. Descobriram que não comeu sebo. Esse é o caso de discussão entre Bimir e Rahamim, se a santificação do Hasham Talui se mantém ou não. A valeja de Afrosh de Hasham Talui, pedimlo, mas se o caso é que a pessoa diz que não comeu sebo, e vem duas semanas e dizem que sim, ele não santifica o Hasham Talui de forma definitiva, porque ele diz que não comeu. Fala na Beplukta, isso que a gente falou da Azamá, é uma discussão. Hasham Talui Shus Moedav, esse caso da azamá. Rabbi Elazar Omer, Areiki Minchat Knaot. Fala, Rabbi Elazar, o caso do Hasham Talui na situação da azamá tem a mesma lei do que Minchat Knaot no caso da azamá. O que significa isso? Titânia, Nimtzu Ede Azumemin, Minchatat Etzela Huli. Então, o caso da Minchat Knaot é o seguinte: quando uma mulher é sotá, é suspeita de ter traído o marido, o marido tem que levar a mulher para o Beit HaMikdash, ela tem que beber uma água especial, como a gente sabe, Mei Sotá. E o marido tem que trazer um sacrifício de farinha de cevada. Então, se duas testemunhas dizem que a mulher ficou sozinha com o suspeito, o marido santificou a farinha de cevada para levar para o Beit HaMikdash. Depois, essas duas testemunhas sofreram a azamá. Vieram outras duas testemunhas e disseram que esses dois estavam em outro lugar nesse momento. Não tem como testemunhar sobre essa mulher. O que se faz com a farinha? Fala a Braita, a farinha continua laica. A santificação foi por engano. Então fala na Belazar, a mesma coisa no caso do Hasham Talui, como Rav Yudá disse também. Se duas semanas disseram, o sujeito talvez comeu sebo, ele santificou o Hasham Talui, Verão das duas testemunhas e desmentiram as primeiras com as amá. Fala, Belazar, o animal é laico. No meu Hananamar, Ireatista, Eve, Maheve, Prudamabre, Ledavá. Irebi Uchanan discutiu. Também nesse caso da Azamá, fala, Belhanan. A pessoa disse que comeu gordura. Veio duas testemunhas e disseram que ele comeu talvez sebo. Fala, Belhanan, normalmente, quando o tribunal confia nessas duas testemunhas, a pessoa também confia. Quando ele santificou a Shantalu e fala, Belhanan, ele santificou de forma ansiosa, porque ele suspeita que talvez as testemunhas estão falando a verdade. Então, fala, meu caro, mesmo no caso da Azamá, a santificação do Hashem Talui é definitiva. Mesmo que se descubra que eles estavam mentindo, o animal continua santificado. Uma pergunta, Rabbi Yochanan, Nidamere Minchat Naot. Pergunta, qual é a diferença, então, conforme Rabbi Yochanan, do caso da farinha da Sotá, que a farinha volta a ser laica, para o caso do Hashem Talui, que o Hashem Talui não volta a ser laico, no caso da Azamá? Por que essa diferença? Lodami Minchat Naot, Doleka Parakatia. Era levarer avon. Explica, Rabbi Yochanan, por que o marido sacrifica a cevada no caso da sotá? Não é para espiar um pecado, lechapê. Não é para um perdão de um pecado. É parte do ritual para verificar se a mulher traiu ele ou não. Parte do ritual que ela bebe a água da sotá no Betamigdash tem o sacrifício de farinha de cevada que participa. Mas é para verificar se ela pecou ou não. Não é para acaparar perdão de um pecado. Então, fora do Khan lá, o marido não santifica a farinha de sotá, minhat kraot, de forma definitiva, ansioso, porque isso não vem espiar nenhum pecado. Lá ele santifica, porque ele acha que o ritual tem que prosseguir. Se descobre que as testemunhas estavam mentindo, a santificação foi por engano e a farinha é laica. Julim. Avalasham talui dele kaparati, mitok shilibono kfo, gomero magdeshu. Mas, no caso do Hashem talui, fala Rabbi Yochanan, por que a pessoa sacrifica o Hashem talui? Porque talvez ele pecou. Se as testemunhas dizem que talvez era sebo, e ele acredita na suspeita, pelo menos na dúvida, ele fica ansioso, talvez ele tenha que sacrificar o hatat, talvez ele comeu o sebo. Então, quando ele santifica o Hashem talui, santifica de forma definitiva. Amarev Kruspedai, Amarev Yochanan fala o sábio. Shom Niska Shuzmu Edav, Kolamarzik Bozahabu. Se o tribunal diz, esse animal, que é um boi, tem que ser apedrejado, e depois se esclarece que as testemunhas que acusaram o boi estavam mentindo, esse boi não pertence a ninguém nesse momento. Ou seja, temos duas testemunhas que vêm e dizem que esse boi fez relação com uma pessoa. Então o tribunal diz, o boi tem que ser apedrejado. Depois de verificarem as testemunhas, aceitaram o testemunho e disseram o boi tem que ser apedrejado. Nesse momento, fala meu canal, o dono do boi faz efker. Ele se despropria do boi. Ele não pode ter proveito do boi, então ele se despropria, ele faz efker. O que acontece? As testemunhas que acusaram o boi foram desmentidas. Fala meu canal, o boi continua efker, não pertence a ninguém. Então o dono tem que ir adquirir posse outra vez. Se não vai, outra pessoa adquire posse, ele é o dono novo desse boi. O ponto é que o dono fez efker quando o tribunal disse que o boi tem que ser apedrejado. Amarava, mistabra tama de Rabbi Yochanan, que onde amre lei nirvá chorou. Falava, tudo bem, faz sentido dizer isso num caso que as testemunhas disseram esse boi fez relação com outra pessoa, não o dono. O tribunal aceitou, o dono do boi fez efker, se despropriou do boi. Então, como disse o meu Hana, se o tribunal voltou atrás, o boi não pertence a ninguém nesse momento. É necessário adquirir posse outra vez. Avalamru, Ravá chorou, o Betzmo Beideyada de Loravá, de Lomav Karle, Betarachumai Teedim. Mas se as testemunhas disseram, o dono do boi fez relação com o seu boi, nesse caso não. Fala, nesse caso, ele sabe que ele não fez relação com o boi. Então, mesmo que o tribunal aceite o testemunho, o dono não faz efker, ele não se despropriou do boi. Se as testemunhas foram desmentidas, o dono continua dono. Ninguém pode adquirir posse desse boi. Então, mais na meada amar, Rabba Baritai, amar Eshadish. Pergunta, qual é a diferença desse caso, que a gente acabou de ver, e um outro caso que falou הוא שם מילון בשביל להשתקש. עיר נידחת שהוזמו ידיה, כל המחזיק בה זכה בה. זאת אומרת, עיר נידחת, זה מסתכל שכהמיוריה דה פופולסיון, סרביו האידולטריה. Então, entre outras leis, os bens dessa cidade são proibidos. Então, o tribunal aceitou um testemunho que a maioria da população da cidade fez idolatria. O tribunal proibiu o proveito desses bens. Depois, esse testemunho foi cancelado. Então, disse Reish Lakish, os bens da cidade são efker. Nesse momento não pertencem a ninguém. As pessoas têm que adquirir posse outra vez do patrimônio. Se alguém adquire posse de um bem que pertence ao outro, era efker, então pertence ao novo dono. Esse que adquiriu posse agora. Qual é a diferença desse caso? E o caso de antes, as assembleias disseram que o dono do boi fez relação com o boi. Na cidade da Irnidahad, nesse caso, eles não serviram a idolatria. Eles sabem que não serviram a idolatria. Cada um sabe. Então, por que naquele caso eles fazem efker? Eles se expropriam dos bens porque o tribunal disse que é Irnidahad. E no caso do boi de antes, não. Você explica. Irnidahad, de Rabi Menino, Kol Hadamar, Bedate, Analohatai, Achrinahatá, Umavkar Mamone. Então explica o seguinte. Quando o tribunal diz, essa cidade, a Maria Nidahat, aceitaram um testemunho. Cada um sabe que ele não fez idolatria, mas ele não sabe se o outro serviu idolatria ou não. Então eles falam, o tribunal disse que essa cidade é Irene Daha. Deve ser que a maioria da cidade fez a idolatria, mas eu não. Mas os bens da cidade são proibidos, então ele se despropria, ele faz efker do que pertence a ele. Por isso fala Reish Lakish, tudo da cidade é efker, não pertence a ninguém nesse momento. A palavra de Bidideta e a Milta, o Beatmo Meidayado de Loravá, Vilomavkarle, Vitarachumai Teedim. Mas no caso de antes, não, as testemunhas disseram o dono do boi fez relação com o boi. Ele sabe que ele não fez relação. Algo que dependia dele. Então, ele sabe que as testemunhas estão mentindo e tem esperança de conseguir outras testemunhas que vão contradizer, fazer a azamá desse primeiro par. Então ele não se despropria do boi. Ele não fez efke. Amar Ejagish fala Ejagish. Anotem matana lechaveron, da amar alam e efshiba. Kolamachzikba zahaba. Fala Ejagish. Se uma pessoa deu algo de presente para o outro e o outro aceitou, e depois o receptor ele fala e não quer esse presente. Isso é efke. Isso não pertence a ninguém nesse momento. Qualquer pessoa que adquire posse é dono. Mas, então, o ponto é: o dono deu para o receptor o presente. Ele aceitou naquele momento, então a posse passou para o receptor. Se ele se despropria disso, ele diz que ele não quer mais esse presente, está fazendo efker, fala Reish Lakish, não pertence a ninguém, qualquer pessoa pode adquirir. Então, mas na meada qual a diferença desse caso do que disse Rav Sheshet? Mekabel matana, shamar lachar sheba bat matana leado, matana zuti batel, mevutel. Olha só essa seguinte lei, fala Rav Sheshet. Uma pessoa deu algo de presente para o outro, esse outro aceitou, e depois ele fala que esse presenteamento, essa mataná, esteja cancelada. Então se cancelou, ou seja, que não pertence mais a ele. E Efshiba, Dvarav Kayamin, se ele diz que não quer esse presente mais, isso é levado em conta. Betelai. E na matana, Luamarco. Mas se ele não fala que ele está cancelando o presenteamento, a posse dele, ele diz, ele recebeu algo de presente e fala, esse presenteamento está cancelado. Ele não falou que está cancelando, ele falou um fato, que está cancelado. Isso não é levado em conta. Ele não cancelou. Então isso pertence a ele ainda. Ele diz que esse presenteamento não é um presenteamento. Isso também não é levado em conta. Ele não está cancelando o presenteamento. Está descrevendo uma situação que está cancelado, mas não está cancelando. Ele não cancelou. Então pertence a ele ainda. O ponto é do princípio. Ele recebeu algo de presente e disse que ele não quer mais esse presente. E disse a Breda, disse Rav Sheshet, Varav Kamin. Isso é levado em conta. Mas lá, Varav Kamin, de Adrelemara. Aparentemente o que significa isso é que ele está revertendo a situação. Ele não quer mais isso de presente, então isso volta para o doador, para o presenteador. Não como disse Reish Lakish, que se o receptor diz que não quer mais, isso é efker e não pertence a ninguém. Alô, não foi isso que disse Rav Sheshet. Varav Kayamin, Vilnami Lokanela, Vikolamarzik Bazahaba. Responde, não foi isso que disse Rav Sheshet. O que ele disse é que quando o receptor diz que não quer o presente, ele está fazendo efker. E está se despropriando disso, não pertence mais a ele. Como disse Reish Lakish também. Meite, uma pergunta contra o que a gente falou. Amara Haveró, Dino Dvarim, Eni Asadezu, Eni Esegba, Veadim Esulekhetemena. Então, tem dois sócios que são donos de um campo. Digamos, cada um é dono de metade do campo. Um sócio fala para o outro, como a gente já vê, essas três coisas. Dino Dvarim, Eni Asadezu. Ele não quer ter nada a ver com julgamentos sobre esse campo. Ele não quer ir para o tribunal para julgamentos sobre a posse desse campo, disputas. Ele não quer. Eu não tenho nada a ver com esse campo. Eu estou me desconectando desse campo. Ele falou essas três coisas. Lomar Klu. Fala Braita. Ele continua dono da parte dele do campo. Uma pergunta. Ele quis dizer que não quer mais esse campo. Ele está se desconectando do campo. Aparentemente ele não quer mais o campo. E mesmo assim a Breta fala que ele continua dono do campo. Isso não é como diz Reish Lakish, que a pessoa diz que não quer mais o presente. Ele fez efker. É que você vê que essa linguagem de não querer mais não é uma linguagem de efker. Pode ser que ele não quer, mas ele continua sendo o dono. Ele é dono de algo que ele não quer. E daí? Ele continua sendo dono, assim parece. Ele acha que ele disse que não. Então responde: Shaneatan de Amar que Salik Nafshe Midinu Dvarim. Migufa de Sadelo Salik Nafshe. Então responde: ele falou as três coisas. Ele começou dizendo Dinu Dvarim. Ele era Sadezu. Ele não quer ter nada a ver com disputas de julgamentos sobre esse campo. Esse é o que ele disse primeiro. Então. Tudo que ele falou na sequência, a gente vai explicar usando o princípio como referência. Tudo que ele falou é sobre direitos de disputa, direitos de ir para o tribunal e disputar a posse do campo. Isso que ele não quer. Ele não disse que ele não é mais dono. Ele não disse que ele não quer mais a posse desse campo. Ele disse que não quer ter nada a ver com disputas. Isso que, assim que ele falou do Dino Dvarim no começo, isso é usado para explicar o que ele falou na sequência. Mas dono ele continua. O que disse Reish Lakish é que se a pessoa recebe algo de presente e diz que não quer mais a posse disso, ele não é mais dono. Meite, vai outra pergunta para Reish Lakish. Akotev nechassav la'acherim, vayu ba'en avadim. Daqui o caso do Shriv Merah. Shriv Merah, uma pessoa que está presa a falecer. Então, ele fez matanat Shriv Merah. Ou seja, ele não quer deixar o patrimônio dele para os herdeiros. Ele quer dar de presente para alguém. Ele tem um amigo, por exemplo, que precisa de dinheiro, ele quer deixar o patrimônio dele para o amigo dele. Então, o Shriv Merah é o doador, o amigo é o receptor. E o Shriv Merah faleceu, e o amigo aceitou o patrimônio, e tinha escravos nesse patrimônio. Amaralá e Efshibaen. E o receptor disse que não quer os escravos. Escravos são problemáticos, ele não quer. Então, fala da cama. O receptor continua sendo dono dos escravos. Você fala de Nakama, o que ele quis dizer? Ele aceitou o patrimônio quando o Shriv Merah faleceu. Então ele é dono de tudo. Depois ele falou que não quer os escravos. Ele continua dono dos escravos. Isso que ele falou agora que ele não quer não é suficiente para não ser mais dono. Assim que parece de Tanakama. Então fala de Nakama mais. Se esse receptor é Cohen, os escravos que ele não quer podem comer Trumá. O Cohen pode comer Trumá, os escravos do Cohen também podem comer Trumá. A oferenda do Cohen que os escravos também podem comer. Mesmo que ele diz que ele não quer os escravos, ele continua sendo dono dos escravos e eles podem comer Trumá como se fosse qualquer escravo do Cohen. Assim fala Danaga. Rabá Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabá Shimon ben Gamliel que não. Mas Shimon ben Gamliel, quando ele falou agora que não quer os escravos, quis dizer que nunca quis os escravos. Ou seja, já quando o Shechem Merah faleceu e o patrimônio passou para esse receptor, ele não aceitou os escravos. Isso que ele quis dizer agora. Não que ele aceitou até agora e de repente ele não quer mais. Desde o princípio ele não queria os escravos. Então fala para Shimon ben Gamliel, isso não passou para ele. A posse dos escravos passou para os herdeiros do Shechem Merah. Então, vamos analisar agora melhor. Bishlamad Rabban Shimon ben Gamliel, Kasavah, Kiyai Inishmatana, Adad de Mekabin La Minei. Kiro Mekabin La Minei, Hadralemar. Então, explicando a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Reish Lakish concorda com isso também. Que dá para entender a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel assim, não tem prova contra Reish Lakish daqui. O que disse Rabban Shimon ben Gamliel? É, quando o Shechem Merah, ele quis dar de presente o patrimônio para o receptor amigo dele, ele quis dar com a condição que, que o outro queria receber. Se o outro vai querer receber, vai adquirir posse, então ele quer dar. Se o receptor não quer a posse dos escravos, então isso não foi dado a ele. Isso continua com o Shechem Merah, ele falece, isso passa para os filhos dele, para os herdeiros. Tudo bem. Jesus também concorda que se a pessoa quer dar algo para o outro e o outro não quer receber, o dono continua sendo o dono, não saiu da posse dele. O que disse Reish Lakish era um caso que o receptor recebeu a posse e depois disse que não quer mais, ele fez o quê? Ele está na cama. O problema é conforme está na cama. E que amar Yevshi Baen Kola Machzik Baen Zaha Baen Achad Amar Sheni Yevshi Baen Havo Leuzarim Nikach Lezarim Trumah. Pergunta. Conforme está na cama, o receptor aceitou todo o patrimônio do Shechem Merah e depois disse que não quer mais os escravos. E Efshibai, ele não quer mais. Se ele acha que tem razão, ele fez Efker. Essa linguagem de não querer os escravos é uma linguagem de Efker, que ele se despropria dos escravos, conforme ele está aqui. Como no caso do Jets, que ele se despropriou do presente. Se ele se despropriou dos escravos, como é que esses escravos vão comer Trumá, se ele é Kohen? Como é que eles podem comer Trumá se não pertencem mais ao Kohen? Então responde o seguinte: Kassavara mafkir avdo yatsa leherut. Vetzalich get shichrur merabo. Vekassavara neukav get shichrur ochel betrumá. Explica o seguinte: conforme está na cama, quando esse receptor, digamos que ele é Kohen, ele se despropriou dos escravos, ele fez efker, os escravos não têm que mais trabalhar para ele. Mas ainda, oficialmente, são escravos dele. São escravos dele que não tem que trabalhar mais, porque ele fez FQ. Mas no papel, oficialmente, são escravos dele. Tem o vínculo de escravo e dono ainda. São escravos do Kohen ainda no papel. Podem comer truma. Eles só deixam de ser escravos também no papel quando o Kohen, qualquer dono, ele dá um documento de libertação, Get Shichrur, para os escravos. Aí eles se desvinculam por completo. Até lá, tem esse vínculo ainda. Vamos voltar ao caso do Hasham Talui. Rabbi Elezer Meir Krav. Então, Rabbi Elezer tem uma outra opinião sobre o Hasham Talui. Como a gente falou, o sujeito estava na dúvida se ele comeu sebo ou não. E ele santificou o Hasham Talui. Depois descobriu que ele não comeu sebo. Disse Rabi Meir, o Hasham Talui volta a ser laico. Disse Rahamim, continua santificado. Disse Rabi Eliezer, o Hasham Talui pode ser também sacrificado. Rahamim disseram, o Hasham Talui continua santificado, mas não vai ser sacrificado, porque o sujeito não pecou. O Hasham Talui vai ser levado para o pasto, vão esperar que ele se defeitue, aí vai ser resgatado. Fala, beleza, esse Hasham Talui pode ser sacrificado, porque mesmo que ele não cometeu esse pecado... Mas fala, beleza, uma pessoa normal sempre tem alguma dúvida se ele pecou ou não. Mesmo que ele não perceba, a pessoa acaba sem querer pecando. Então fala, beleza, qualquer pessoa pode sacrificar o Hasham Talui, porque sempre existe uma suspeita se a pessoa pecou ou não, sem querer. Pergunta para isso. Nera beleza, lama lichet. Amara beleza, Hasham Talui benedavati. Detranda, beleza, lumer, mitnadeva, dama Hasham Talui, becholom. Pergunta, por que Rabi Eliezer disse isso? Vamos usar amanhã melhor a opinião de Rabi Eliezer, mas ele diz que a pessoa, mesmo que tenha certeza que não pecou, pode sacrificar o Hashem Talui. Fala beleza. Assim como a pessoa pode sacrificar um sacrifício de Olá, ou Shlamim, se voluntariando a isso, a pessoa pode se voluntariar, sacrificar o Hashem Talui. Então, porque ele beleza tem que falar, talvez ele pecou, ele está sacrificando o Hashem Talui. Ele pode dizer, pode sacrificar esse Hashem Talui de forma voluntária. Então explica, Amar Rashi, Rebeleze de Amrulo ou Detnan, Elomrimlo Amten Achetikales de Betasavek. Então responde o Ravashi, é verdade, Rebeleze sustenta assim. Mas Rebeleze, ele quer convencer os sábios. Ele diz Rebeleze para os sábios, vocês dizem que só pode sacrificar se você tiver uma suspeita se ele pecou ou não. Então que ele sacrifique, mesmo que ele não comeu sebo, mas existe uma suspeita se ele cometeu um outro pecado. Como qualquer pessoa normal, talvez pecou. Sem querer. Então a beleza quer convencer os sábios para que eles digam que ele pode sacrificar esse Hashem Talui. Mas a beleza próprio diria mais, mesmo sem suspeita de pecado, ele poderia sacrificar o Hashem Talui como Nedavá de forma voluntária. Continua. E Mishnishkat Noda. A outra etapa da Mishnah. A pessoa estava na dúvida se ele comeu sebo ou não, digamos, trouxe o Hashem Talui. O Hashem Talui foi abatido no Bet HaMikdash e nesse momento descobriram que ele não pecou. Então, disse a Mishnah, a carne do Hashem Talui vai ser queimada do Bet HaSrefa, junto com sacrifícios inválidos. Então, fala a Ketane Abasere Tire Bet HaSrefa. Alma, Hulish Nishkatu Bazara Bet HaSrefa. A Gemara entendeu aqui que essa parte da Mishnah vai como Rabi Meir. Que no momento que ele descobre que ele não pecou, o Hashem Talui volta a ser laico, hulim. Então é um animal laico, hulim shenishkatu ba'azara. Um animal laico que foi abatido no Bet HaMikdash. Então, se é assim, a Mishnah veio dizer que quando um animal laico é abatido no Bet HaMikdash, ele é queimado no Bet HaSrefa, na fogueira com sacrifícios inválidos. Então qual o problema? Urmini, Hashem Vadai, Enoken. Imatron Nishkat, Yetzever Eba Eder, Mishnishkat, Rezei Kaver. Tem um problema aqui. Agora vamos revisar o que a gente falou no juro passado. Quando o Rahamim falaram que a pessoa, ele santifica o Hashem Talui de forma definitiva, é por causa, como a gente explicou, que ele está ansioso. Ele não sabe se ele pecou ou não, ele não sabe se ele tem que sacrificar o Hatat ou não, então ele santifica o Hashem Talui da melhor forma possível. Mas é porque ele está numa situação de dúvida. Se a pessoa tem certeza que ele pecou e tem que sacrificar o Hashem Vadai, o Hashem certeiro, ele não santifica de forma ansiosa. Ele sabe que essa é a obrigação dele. Se ele santifica o animal e descobre que ele não pecou, a santificação não foi definitiva, foi condicional. Ele não estava ansioso. Então, quando ele descobre que ele não pecou, o Hashem Vadai passa a ser laico. E disse a Mishnah, se esse Hashem Vadai foi abatido e depois ele descobriu que ele não pecou, o que se faz? Temos que enterrar o animal. Então tem um problema. No princípio parece que Hurin Shishkatu Bazara tem que ser queimado no Bet HaSrefa. Dessa parte parece que tem que ser enterrado. Então é uma contradição. Marabelazel Tavra Mishishanazul Oshanazul. Fala Belazel, temos que dizer que tem uma discussão. Um pedaço da Mishnah vai como uma opinião, outro pedaço vai como outra opinião. Amaraba, falaraba que não. Hashem Vadai, Hashem Talui, Karami. Você está comparando o Hashem Vadai com o Hashem Talui? Hashem Vadai, que mandelo tzarich lei, lo magdish lei. Hashem Talui, mitoch shiribono kfo, gomero magdisho. Faraba. Explicando. Quando a Mishnah mencionou o caso do Hashem Talui, que foi abatido no Bet HaMikdash, e depois descobriram que ele não pecou. A Mishnah é como o Hachamim aqui. Que o Hashem Talui continua santificado. Então, um sacrifício de Hashem Talui que se invalidou. Porque descobrimos que ele não pecou. O Hashem Talui não vai ser sacrificado, conforme Rahamim. Então, por isso, é um sacrifício inválido que foi abatido no Bet HaMikdash, é queimado no Bet HaSrefa, junto com outros sacrifícios inválidos. A sequência se trata do Hashem Vadai, o Hashem certeiro. Quando ele descobre que ele não pecou, você vê que a santificação foi por engano. E é um animal laico. No caso do Hashem Vadai, a pessoa não santificou de forma ansiosa, então, ele não santificou de forma definitiva também. Se descobriu que ele não pecou, animal laico. É, Hurin Bazará é enterrado. fala, Rabba, ela aí caixa, Shambada. Ela Shambada e caixa. Mesmo que Rabba respondeu essa pergunta de antes, tem outra pergunta. Dektani, Areze e Kaver. E Masei, Fabi, Abassar e Tserebedas Revá. Primeira Mishnah falou como a gente viu agora. A pessoa achou que pecou com certeza e santificou o Hashem Vadai. Ele foi abatido e depois ele descobriu que não pecou. O animal é laico, que foi abatido no Beit HaMikdash, Hurim Ba'azara, é enterrado. Na sequência, a Mishnah fala que se o Kohen, ele sacrificou o sangue desse Hashem Vadai, o sacrifício do sangue terminou, depois descobriram que o sujeito não pecou e esse é um animal laico, a carne do sacrifício é carne laica, que foi abatida no Beit HaMikdash, é queimada. É uma contradição. Antes falamos que quando o animal laico é abatido no Beit HaMikdash, Hurish Nishatu Ba'azara é enterrado. Aqui se vê que é queimado. Rabadaitava, Misha Shanazul, Shanazul, então fala, Rabba, deve ser que tem uma discussão entre os dois pedaços. Cada pedaço vai como uma opinião. Fala, Rabashi, que não. Rabashi Amar, pulamos a linha, pulando paredes. Mishum de Mitzchad, Kezevach Pasur. Não tem nenhuma contradição, Faravashi. É o seguinte, a Mishnah diz, um animal laico é abatido no Beit HaMikdash, ele tem que ser enterrado. Isso que a Mishnah fala primeiro. Mas o que acontece? Se o animal laico é sacrificado e o sangue foi sacrificado no altar, as pessoas acham que é um sacrifício. Se vão ver que pegamos esse a carne e enterramos, vão achar que o sacrifício se invalidou, e um sacrifício inválido tem que ser enterrado. E na verdade tem que ser queimado no Beit HaSrefa. Então, para isso não acontecer, quando o animal laico é sacrificado, também o sangue é sacrificado, a carne é queimada com sacrifícios inválidos, para que ninguém pense que um sacrifício que se invalidou é enterrado. Já no caso de antes, o animal foi só abatido no Beit HaMikdash e descobriram que o sujeito não pecou. Ninguém vai perceber, ninguém vai pensar que é um sacrifício que se invalidou. Vão achar que talvez é um animal laico, que foi descoberto laico, como nesse caso, e foi enterrado, isso sim, mas se o sacrifício já terminou com sangue e tudo, vão achar que é um sacrifício que se invalidou, se a carne vai ser enterrada. Vão achar que o sacrifício inválido tem que ser enterrado, então fala a Mishnah que não, quando o sacrifício termina e depois descobre que é um animal laico, é queimado no Beit HaSrefa. Continua. Nizrak Adam, Abassar Yacher. A Mishnah disse, quando a pessoa está na dúvida se ele pecou ou não, trouxe o Hashem Talui, e o Kohen sacrificou já o sangue. Depois descobriram que o sujeito não pecou. Então, disse a Mishnah, o sacrifício do sangue já terminou? Os Kohanim podem comer a carne desse Hashem Talui. É um sacrifício válido. Pergunta por quê? Da mãe? Agora, na prática, a gente sabe que ele não pecou. Sabe que não tinha que sacrificar o Hashem Talui. Como é que os Kohanim vão comer a carne do Hashem Talui? É um sacrifício inválido. Fala que não. Explica a Gemara. Amarava, marca do Pasuk. Veulo yada, venislachlo. Velo avele edia, bechatzlicha. Farava do Pasuk se vê que o que é importante para nós é se existe a dúvida na hora do sacrifício do sangue. Na hora do sacrifício do sangue é no momento do perdão. Se a pessoa não, ele acha que talvez pecou nesse momento, o Hashem Talui é sacrificado, existe essa obrigação nesse momento e o sacrifício vale. Se depois do sacrifício do sangue descobre que ele não pecou, não faz diferença. Naquele momento do sacrifício do sangue é um momento crucial, um momento que faz diferença para nós. Existia dúvida ainda. Então o sacrifício valeu. Os Kohanim podem comer a carne. É um Hashem válido. Hashem Talui. Rebeu seu melhor filho Adam Bakos. Rebeu se disse mais do que está na cama. A pessoa trouxe o Hashem Talui por causa da dúvida. Ele foi abatido. O Kohen recebeu o sangue do abate no utensílio. Fez Kabbalat Dam. Nesse momento descobriram que o sujeito não pecou. Farebeu-se, o Kohen vai, continua com o sacrifício, sacrifica o sangue no altar. Pergunta por quê? Farebeu-se a mais ale, havale de abechat slicha. Pergunta é, a gente acabou de falar, na hora do sacrifício do sangue, a gente já sabe que o sujeito não pecou. Como é que o Kohen vai sacrificar o sangue então? Não tem obrigação agora de sacrificar o Hashem Talui? Farebeu-se disse que sim. אמר רב אבא רב, רב יוסי סבדה כרבי שמעון, דמר כל העומד לזרק יזרוק דמי. הפרימרי אספיקסיון זה הוא סיגינצ'י. רבי יוסי קונקורדה כמו רבי שמעון. Quando o Cohen recebe o sangue do sacrifício no utensílio, é como se o sacrifício do sangue já aconteceu. Ou seja, que o princípio do sacrifício do sangue já começa quando o Cohen recebe o sangue no utensílio sagrado. Então, se é assim, para Bishimon, é como se o sacrifício do sangue já aconteceu, mesmo que aconteceu parcialmente, já parte do sacrifício já aconteceu. É como se o sangue já foi sacrificado no altar. Vendo melhor, para Bishimon, o princípio do sacrifício do sangue é quando o Cohen recebe o sangue do abate do animal no utensílio sagrado. Esse é o princípio do sacrifício já. O sacrifício do sangue já começou. Então, para Bishimon, se pode terminar. Literalmente, as palavras são que o sangue que está prestes a ser jogado no altar é como se já foi jogado, ou seja, é como se o sacrifício do sangue já aconteceu. Então, o Cohen pode continuar. Mesmo que agora se descobriu que o dono do sacrifício não pecou. Mas pergunta: Eimar damara bishimon bemide de omelizarek? Avalai enomelizarek? Mas pergunta que essa explicação não funciona. O que disse a bishimon é: se o coelho vai sacrificar o sangue no altar, quando ele recebe o sangue no utensílio, é como se ele já sacrificou. Mas isso é só um sangue que tem que ser jogado no altar. Aí se está prestes a ser jogado. É como se já foi jogado. Mas aqui, quando o Cohen está com sangue no utensílio sagrado, esse sangue não deve ser jogado. Porque já descobrimos que o sujeito não pecou. Não tem que trazer o Hashem Tanui. Como é que você pode falar que esse sangue está prestes a ser jogado como se foi jogado, se não tem que ser jogado? Então volta a pergunta. Como é que, por que Rabi Yossi diz que sim vai ser jogado, no, vai ser sacrificado o sangue? Amri e Marava responderam aos sábios da terra de Israel. כסבר רבי יוסי כלי שרת מקדשים בו את הפסור בתחילה לקרב. Vimos em Zvachim esse conceito, se aprende de Psukim. O altar do Betamigdash valida sacrifícios inválidos. O utensílio sagrado também valida. Fala rabi Yossi, esse sangue do Hashem Talui é um sangue inválido. Porque descobrimos que o dono não pecou com certeza. Não tem que trazer o Hashem Talui. Mas o utensílio sagrado valida o sangue que está dentro. Para ser sacrificado, uma vez que o sangue inválido está dentro de um utensílio sagrado, o utensílio sagrado valida, então por isso o sacrifício vai continuar. Isso fala que Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esses assuntos, vamos ver um pouco de Eglar Ufá, vamos ver uma nova Mishnah, se a pessoa pode sacrificar o Hashem Talui de forma voluntária ou não, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.